Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste ponto dos assuntos eu queria realçar, até porque eu tive a oportunidade de estar no passado dia 23, no domingo, de poder ver a enorme extensão da área ardida no Conselho de Alijó, no meu concelho. Como sabem, foi um incêndio muito badalado nos últimos tempos. Ardeu uma área muito significativa do concelho de Alijó, a rondar os 5 mil hectares, para um concelho com uma área, como tem o concelho de Alijó, uma área significativa. E de facto aquilo que eu pude ver em loco foi de facto a tal extensão de muita área ardida, bem como os elevados estragos e uma forte destruição que este violento incêndio causou. Tive a oportunidade de falar quer com autarcas, quer com pessoas que viram muitas das suas produções agrícolas e florestais completamente destruídas, vinhas, olivais, amendoais, árvores de fruto, floresta, estufas, gado morto, pastos e até próprias casas e automóveis, como souberam. E de facto, pronto, gostaria de salientar aqui esta questão. E a preocupação, de facto, que temos relativamente a esta questão do incêndio de Alijó e que, no momento certo, iremos tomar iniciativas sobre esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer abordar aqui a questão levantada por Sr. Deputado Luís Pimentel. O Sr. Deputado Carlos Matias pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, é para agradecer a informação que foi transmitida, porque é útil. Eu só queria fazer uma pergunta, se é que é possível, se é que há resposta para ela, poderá não haver, o que é também é natural. Se há algum cálculo, alguma estimativa mesmo grosseira dos prejuízos, causados.
Aquilo que nos foi dito, quer por autarcas, eu sei que a Câmara Municipal de Alijó está a fazer o levantamento com os presidentes de junta, com os serviços da Câmara ligados à agricultura, quer à parte social, da área social, da segurança social, quer da parte da saúde, estão a fazer os levantamentos. Sei que as pessoas têm ido preencher umas fichas às juntas de freguesia, onde têm apoio dos próprios técnicos da Câmara Municipal, e neste momento seria aquilo que se vai dizendo mais ou menos, o que se ouve por lá, que o número será de um total de rondar os 5 mil hectares. Mas muita área ardida, como eu disse, quer vinhas, olivais e floresta, gado morto, algumas casas que arderam, e automóveis e tudo, e de facto estufas, colmeais, muita coisa. Agora, isto está a ser feito o levantamento pela Câmara Municipal, e eu julgo que nos próximos. Eles queriam ver se até ao final desta semana tinham praticamente esse levantamento feito para. Eu sei que a Câmara Municipal pediu ao Governo para que fosse decretada a calamidade pública, e aguarda também uma resposta por parte do Governo sobre isso. Muito obrigado.
Mais alguma intervenção sobre este assunto? Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pimentel. Será anotado e depois façam as intervenções, as iniciativas que entenderem mais adequadas. Eu pedia então aos serviços para chamarem à Associação Portuguesa de Carpe Fishing. Senhor Deputado, vamos agora dar início às audiências. Temos uma audiência com a Associação Portuguesa de Carpe Fishing.
Eu tenho que sair, eu espero que vocês escolham bem as informações aí do Carpe Fishing. Enfim, as coisas importantes aí vão ser ditas.
Muito obrigado, muito obrigado. Vamos então dar início a esta audiência. Eu peço, em primeiro lugar, desculpa pelo atraso com que ela vai ocorrer. Agradeço a presença dos representantes da Associação Portuguesa de Carp Fishing, o Dr. Filipe Banha, sócio da Associação, e o Sr. Ramon Vaz de Menezes, presidente da BPN, Bass Nation Portugal. Quem é que quer usar a primeira palavra? Só queria informar o seguinte, há uma intervenção inicial que será de 10 minutos, à volta disto, a vossa. Depois os grupos parlamentares têm 5 minutos para fazer perguntas ou comentar e depois vocês voltam a ter de novo 10 minutos para responder. Está bem? Então tem a palavra o Sr. Ramon Vaz de Menezes. Sim, sim, isto com a prolência. Então vamos a... esteja à vontade. Bom, nós...
Temos de ser muito brancos.
Não, não é sempre... Eu... Não, mas eu, o que nós... O que tem que ser é procurarem ser objetivos, só isso, mais nada, estejam à vontade. Estejam à vontade, nós ninguém lhes cortará a palavra. Nós queremos é que, efetivamente, haja um bom aproveitamento do tempo. Muito obrigado, está bem? Agradeço a vossa colaboração.
Em primeiro lugar,
estou sim, estou. Tudo bem. Em primeiro lugar, queria agradecer a esta comissão a amabilidade em nos receber. Já cá estivemos noutras vezes, falamos com todos, todas as comissões, todos os grupos parlamentares, perdão, e parece-me que o assunto é de primordial importância, a tomada de conhecimento daquilo que se está a passar e das consequências que este possível diploma eventualmente venha a trazer para o país. O que se passa é o seguinte, eu vou resumir, vou tentar fazer um resumo muito breve, está bem? A Comunidade Económica Europeia, através de um regulamento interno, 1143, pediu aos países membros que fizessem uma lista, um diploma próprio, cada país, com as espécies invasoras e exóticas que tivessem no seu território. Acontece que nós temos espécies invasoras em Portugal, temos espécies exóticas em Portugal, não temos dúvidas acerca do assunto, só que efetivamente essas espécies exóticas e essas espécies invasoras já cá estão há muito tempo. A primeira das espécies exóticas que nós defendemos, acima de tudo, três espécies. A carpa, o axcã e a truta arco-íris. Porquê estas três espécies e não outras? Porque as outras são residuais, são nativas, são consideradas pelo ICNF nativas. E, como tal, nós defendemos efetivamente aquelas que nos parecem mais importantes a nível de país. A pesca em águas interiores é uma pesca feita por cerca de 200 a 300 mil pessoas. É muita gente a pescar. O ICNF não sabe exatamente qual o número exato de pescadores existentes neste país. O que me entristece um pouco, mas de qualquer maneira o diploma que nos foi enviado pelo ICNF pura e simplesmente elencaram numa lista negra, foi o nome próprio que o presidente, o engenheiro presidente do ICNF deu à própria lista, a lista negra, todas as espécies que existiam em Portugal. Quando o regulamento comunitário não diz isso. O regulamento comunitário abre um monte de exceções e fala inclusivamente que os países da comunidade devem ter em atenção inúmeros aspectos, inúmeras situações que devem contemplar, que devem fazer contemplar no diploma. Posso solicitar, assim, a título de exemplo, que no seu artigo 5º do regulamento comunitário, que a descrição das utilizações conhecidas da espécie e dos benefícios sociais e económicos decorrentes da utilização deverá considerar-se como espécie exótica invasora, suscita preocupação na União se os danos que provoca nos Estados-membros afetados forem de tal forma significativos que justifiquem a adoção de medidas específicas cujo âmbito de aplicação seja extensivo a toda a União, a fim de garantir, no número 11, a fim de garantir uma utilização eficaz dos recursos, esses critérios deverão também assegurar a inclusão na lista das espécies exóticas invasoras com o maior impacto adverso de entre as potenciais espécies invasoras atualmente existentes. No número 12, a fim de evitar custos proporcionados ou excessivos para os Estados-membros e salvaguardar o valor acrescentado da ação da União, a Comissão deverá atender aos custos de aplicação para os Estados-membros, ao custo da inação e aos aspectos da rentabilidade, custos e termos de eficácia e socioeconómicos. Neste contexto, ao selecionar as espécies exóticas invasoras que devem ser incluídas na lista, deverá ser dada especial atenção às espécies que são utilizadas em grande escala e que proporcionam benefícios sociais e económicos significativos aos Estados-membros. Ora, é aqui que nós batemos. Pronto, o ICNF não está a levar nada disto, não está a ler o regulamento comunitário, não está a levar o regulamento comunitário à letra, pura e simplesmente meteu tudo o que era exótico e invasor dentro do mesmo saco. Toda a gente sabe neste país que os pescadores de águas interiores têm três espécies de pesca que fazem. As outras são residuais, meramente residuais. São os asgãs, são as carpas e são as trutas arco-íris. As trutas arco-íris era, por exemplo, proibido o ICNF espalhá-las pelo país, é o ICNF que as espalha pelo país. Os asgãs, talvez seja a espécie mais pescada a nível do país, de todo o país, em especial no Alentejo. O Alentejo tem um número de pescadores bastante grande e o centro também de pescadores da asgã, que efetivamente levam muito a sério esta pesca. E as carpas também. Há centenas e milhares de pescadores de carpas neste país. As carpas estão em Portugal desde o tempo dos romanos. Desde os romanos que elas estão em Portugal. Elas estão na Península Ibérica desde a romanização. Por conseguinte, eu não percebo como é que se consegue considerar, nós não percebemos, como é que se consegue considerar um peixe que existe em Portugal há tantos anos, há mais de mil anos, como antes, inclusivamente, existente antes de sermos país, como uma espécie invasora. É uma coisa que me faz uma espécie muito grande. Eu disse pessoalmente ao Sr. Presidente do ICNF. Os asgãs, toda a gente sabe o que são os asgãs. Pronto. Os asgãs, as populações ribeirinhas, fazem uso deles para alimentação, para desporto, para lazer. É um peixe desportivo, extremamente desportivo. É considerado hoje em dia em todo o mundo como um dos peixes mais desportivos que existem em águas interiores. É defendido em toda a parte do mundo. Já não vou falar nos países de origem, nos países para onde foram levados. Vamos cingir aqui à Europa. Temos aqui a Itália aqui ao nosso lado, temos a França ao nosso lado. Estão a proteger os asgãs de uma forma verdadeiramente incrível, aumentando medidas mínimas e fixando medidas máximas para efeitos de captura. Não incluíram nas listas negras deles os asgãs, nem as carpas, nem as trutas arco-íris. Quero dizer também acerca das trutas arco-íris, que as trutas arco-íris são estéreis, não se reproduzem na natureza, são introduzidas apenas nas barragens para efeitos desportivos. Por conseguinte, não existe qualquer problema. É um facto que existem em determinados locais determinadas espécies, essas espécies em determinados locais onde não deveriam estar. Há sempre o Zezinho que gosta de levar um asgã para pôr em tal ribeiro assim, há o outro que faz isto, há outro que faz aquilo outro. Tudo bem, nós somos absolutamente contrários a isso. E, inclusivamente, a proposta que fizemos ao ICNF foi que o ICNF agarrasse e matasse esses peixes, ou os transportasse para dentro das barragens, que é o local habitual deles, pronto. Tanto para os ascãs, como para as carpas, como para as frutas arco-íris. O ICNF tem feito ouvidos de mercador, não responde a nada, não recebe de ninguém, recebe os requerimentos, recebe os abaixo-assinados, recebe os dossiers e põe-nos lá um monte, com certeza, suponho eu. E efetivamente, mesmo com despacho, responda-se ao requerente, é tudo posto no mesmo sítio, pronto. E continuam a insistir que efetivamente o diploma vai sair e vai sair como vai sair o espanhol. A questão é esta. Estive com o Sr. Presidente do ICNF na Feira de Portel, na Feira do Montado. Tive a ocasião de falar com ele 10 minutos, sensivelmente 5 ou 10 minutos. Entreguei um dossiê ao Ministro nesse mesmo dia, ao Sr. Ministro Cabula Santos. Ele entregou esse dossiê ao Sr. Presidente do ICNF, com a chamada de atenção que o devia ler e lhe dar uma satisfação acerca do mesmo. De maneira que tive 5 minutos depois a falar com ele sozinho e ele apenas me disse isto, palavra por palavra. Nós, você não acalente muita esperança de nós tirarmos essas espécies da nossa lista, porque nós vamos fazer exatamente aquilo que a Espanha faz. Isto para mim foi chocante. Foi extremamente chocante e eu disse-lhe a ele textualmente isto. Contra esse argumento não existe qualquer outro argumento para falar consigo, está bem? Ah, porque os rios vêm todos de Espanha. Só que os ascãs estão em Portugal. Os ascãs foram introduzidos nos Açores há 119 anos, em 1898. Em Portugal continental, em 1952, por conseguinte, há 65 anos. E em Espanha estão lá há 43. Por conseguinte, não vieram de Espanha, foram de Portugal para Espanha. Eu não quero entrar na parte técnica, isto, aquilo, tudo, porque não interessa entrarmos na parte técnica, mas é isto que vai acontecer. Porquê? Porque a Espanha está metida num embróglio que aquilo nunca mais acaba, está bem? As manifestações sucedem-se, as províncias estão todas divididas. Houve agora uma votação na Assembleia de um novo diploma para retificar um outro que eles tinham feito anteriormente. Também há as três pancadas, que costuma dizer, na tentativa de proteger essas espécies. No fundo, o diploma foi chumbado no Parlamento Espanhol, nas Cortes. E agora estão a tentar fazer um novo diploma, pronto. Isto nunca mais se desembrulha. Portugal também nunca mais consegue fazer um diploma, pelos vistos. Espanha não o faz, Portugal também não o faz. Por isso que o Presidente do ICNF acha que, efetivamente, o que nós temos que fazer é aquilo que Espanha faz. Não sei porque é que devemos seguir um mau exemplo quando temos bons exemplos do mesmo lado, tanto a França como a Itália, para seguir e não os seguimos. Isso é uma das situações que, de facto, nos fazem alguma confusão. Este diploma, outra situação muito caricata, é a questão das coimas e das multas a aplicar neste diploma. Isto foi discutido com a Secretária de Estado do Ambiente, e com a chefe de gabinete do anterior secretário de Estado das Florestas. As coimas para este caso muito concreto, eu vou-vos resumir isto muito rapidamente, está bem? Para que os senhores deputados possam ver o absurdo deste diploma, as multas ou coimas a aplicar por se deitar um simples peixe à água. Eu estou com um peixe na mão, capturei um peixe e tenho um peixe na mão e deixei-o aqui para dentro da água. E há um senhor da venatória da GNR, do CEPNA, que me viu. Então, a primeira coima é punível para um particular entre 2 mil euros e 20 mil euros. Se for considerada negligência, porque se me virem jogar o peixe com força, já não é negligência, já é dolo, a coima passa até aos 40 mil euros. Vejam bem o absurdo disto. Porquê? Porque foram considerar estas infrações como infrações ambientais graves. Infrações ambientais graves. Se for eu sou um organizador de provas desportivas para a juventude, e é essa a minha grande preocupação, tem sido ao longo de toda a minha vida, já ando nisto há 35 anos, faço 13 provas a nível nacional, desde o sul até ao norte do país. Se for eu a devolver os peixes que capturamos, e fazemo-lo sempre, porque as entidades federativas internacionais exigem que nós devolvamos os peixes apanhados em concursos à água, se formos nós a devolver os peixes, a coima vai de 12 mil a 72 mil por negligência e de 36 mil a 216 mil se for por dolo. Isto é um verdadeiro absurdo. Foi discutido, apresentei isso ao secretário de Estado, ao representante do secretário de Estado, ficaram todos muito pasmados, estava lá um senhor do ICNF, diz que não tinha outra solução, se não considerar aquilo uma infração ambiental grave, e não saíram daquilo, pronto, mantiveram a situação. A situação é esta. De maneira que... Eu tinha aqui imensas coisas para vos dizer acerca de tudo isto, mas efetivamente o tempo é muito curto e o que eu posso fazer é deixar isto à Comissão. É um apanhado que eu fiz para que os senhores se inteirem inteiramente de tudo aquilo que se está a passar e daquilo que efetivamente nós temos a dizer, está bem? Quero-vos dizer também que nós a nível mundial, atenção a isto, por amor de Deus, a nível mundial somos os melhores do mundo. Temos os maiores campeões do mundo de pesca ósea. Temos 4 campeonatos do mundo ganhos. De carpas temos outros tantos. A única taça do mundo feita foi ganha por nós. Estamos a estragar isto, sinceramente. Nós devolvemos os peixes à água. Porquê? Porque é simples. Nós pretendemos proteger as espécies. Nós não matamos aquelas espécies. Para que as gerações vindouras tenham alguma coisa de concreto para fazer no futuro. Sinceramente, sempre foi isto que eu pensei, está bem? E é isto que eu tenho procurado transmitir às 300 pessoas que andam comigo nestes concursos pelo país inteiro, está bem? De maneira que a situação é esta. Existe também a parte económica da questão, que é importantíssima, está bem? Ainda ontem estive a ler em Espanha. Em 3 meses em Espanha, perderam 600, está calculado 600 milhões de euros, que as lojas de pesca, só na zona de Caspe, que é a zona de Mequinenza, perderam 600 milhões de euros em 3 meses, porque lá é mesmo proibido pescar, tem que matar os peixes, e ninguém pesca, é lógico. De maneira que a situação em Espanha está uma confusão desatada. Há 2 províncias que proíbem a pesca, há as outras todas que estão a permitir a pesca à vontade e façam o que quiserem, bem entender que nós não cumprimos diploma nenhum. E é o que vai provavelmente acontecer aqui em Portugal. Nós temos um abaixo-assinado a correr, já o tínhamos, continuamos a ter, já temos muito mais do que as assinaturas necessárias para fazer subir o diploma à Assembleia da República e tenho muita pena e vou, se o diploma sair nas condições em que está proposto sair, vou ter que fazê-lo subir à Assembleia da República, está bem? Porque efetivamente isto é um verdadeiro absurdo, está bem?
Muito obrigado. Sr. Deputado Álvaro Batista, faz favor, do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os dois senhores que estão aqui, o Dr. Filipe Banha e o Sr. Ramon Vaz de Menezes. Agradecer-lhes, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, terem vindo à Assembleia expor-vos aquilo que é vossas preocupações relativamente a esta matéria da revisão do Decreto-Lei 565-99. E, antes de mais, queria já dizer-vos que nós, Partido Social Democrata, partilhamos todas as vossas preocupações. Já fizemos, logo que tivemos conhecimento pela primeira vez deste problema, da forma como o atual Governo se preparava para rever o Decreto-Lei 565-99, nós endereçámos imediatamente 2 perguntas ao Governo, em concreto a pergunta número 1428 ao Ministério da Agricultura e a pergunta número 1429 ao Ministério do Ambiente. Ambas já foram respondidas de forma perfeitamente vaga, mas no essencial resulta para nós o seguinte. o Governo está-se a preparar para rever esta legislação sem estudos científicos nenhuns, sem nada de concreto que sustente as posições que estão neste projeto. E, além disso, está-se a preparar para fazer a revisão deste diploma sem fazer nenhum estudo de impacto económico. E a questão económica, sobretudo para os territórios de baixa densidade, da aprovação de medidas nesta natureza é, na nossa perspectiva, extremamente gravosa. E porquê? Como muito bem disse o Sr. Ramon, a carpa está em Portugal há 2000 anos. E, portanto, não pode ser de ânimo ligeiro que agora, porque alguém se lembra, ela deve ser classificada como uma espécie invasora. Quando, ainda há muito pouco tempo, a carpa era uma espécie protegida por lei, que tinha período de defeso e era uma espécie que tinha dimensões mínimas para a sua captura. E, portanto, e o Axigã a mesma coisa. E, portanto, é para nós perfeitamente incompreensível que, de um momento para o outro, espécies que eram protegidas passem a ser condenadas. E o que está aqui em causa, e isto tem que ser dito muito claro, é que o Governo quer que qualquer peixe destas espécies, que agora querem classificar de invasoras, que seja capturado, tenha a dimensão que tenha obrigatoriamente de morrer, que tenha obrigatoriamente de ser morto. E, curiosamente, se algum pescador desportivo ou qualquer cidadão um dia capturar um destes peixes e, de forma voluntária, o devolver à água, tem que pagar coimas que são absolutamente incomportáveis, como aquelas que foram aqui referidas. Para nós, dizer a um jovem ou a uma pessoa qualquer que captura um peixe destes quando está na atividade desportiva, com 5 ou 6 centímetros, e que acha que ele é demasiado novo para morrer e o devolve à água e tem que pagar uma coima mínima de 4 mil euros, isto é feito por quem faz diplomas destes, não conhece nem a realidade do nosso território, é alguém que está fechado num gabinete, algures, num ministério, que não conhece aquilo que é a vida no terreno, a vida dos nossos campos, a vida nos nossos rios. Por outro lado, quem conhece esta realidade sabe que hoje há turistas que se deslocam por toda a Europa para fazer pesca, quer a pesca da carpa, quer a pesca do axigã. Há festivais gastronómicos, em concreto há um no distrito que eu sou natural, em Vila de Rei, há um gastronómico do axigã. Em Santa Clara Velha, Odmira, Conselho de Odmira, há um festival gastronómico do axigã. Quando se tomam medidas destas, medidas fundamentalistas, sem estudos científicos, sem conhecimento do território, sem conhecimento das pessoas que colocam iniciativas desta natureza em causa, tudo isto tem que ser questionado e, para nós, é uma medida que não tem qualquer espécie de sentido e aquilo que nós faremos a nível do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata é tudo o que estiver ao nosso alcance para que este diploma não seja publicado nos termos em que ele está formulado. Achamos que tem que haver em legislação, em Portugal, legislação que proteja as nossas águas interiores das espécies invasoras, são um problema, mas estas medidas não podem ser fundamentalistas de tudo ou do nada. E estas medidas não podem ser aprovadas de forma igual a todo o território nacional, porque há cursos de água mais sensíveis, há outros menos sensíveis, e tem que haver sensibilidade do legislador para adaptar a legislação àquilo que, aquilo que é a realidade concreta. E, portanto, da nossa parte, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, podem contar com todo o apoio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O meu colega João Ramos fica a presidir aos trabalhos. Por favor, tenha bondade.
Sr. Deputado Pedro Carmo, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Dr. Filipe e o Ramon Vaz de Menezes o facto de terem vindo hoje aqui a esta comissão e de darem uma perspectiva e uma noção do que está em cima da mesa e dizer-vos que, em particular, concordo com algumas das questões por vós levantadas, do problema que poderá, efetivamente, com a aplicação de um decreto desta natureza no interior do país e, nomeadamente, no sul do país e em muitas barragens, águas interiores, o quanto é fundamental e o quanto deve ser potenciada a pesca lúdica e que estas espécies que aqui foram anunciadas são por nós conhecidas e há muito que convivemos com elas. No entanto, também me tentei preparar para esta discussão e para analisar as propostas que aqui foram anunciadas, e sei que o ICNF ainda está a trabalhar neste documento. Ou seja, estamos no momento certo para pôr estas questões, estamos no momento certo para levar toda esta informação ao ICNF, ponderar os prós e os contras. Também vos solicitava que, para além de deixarem aqui o documento com os pontos que foram já aqui evidenciados, que também se tivessem algum estudo económico da importância e da relevância que terá diretamente, porque esta questão económica também deve ser tida em conta, que nos fizessem chegar essa informação, que é de todo importante. No entanto, este equilíbrio do ecossistema, e eu sou um defensor do equilíbrio do ecossistema e de que a intervenção do homem, quando até é necessária, e é necessária em alguns casos, nomeadamente é necessária também para eliminar e terem atenção a algumas espécies invasoras. Neste momento, o momento que vivemos de seca em algumas regiões do país, com as albufeiras com níveis muito, muito baixos, a existência destes peixes, em algumas delas, é preocupante, porque irão morrer, e parece que tem aí já alguma intencionalidade de proceder a pesca em algumas barragens, e nomeadamente das carpas, para Montargil, já está numa dessas, não é? Ou arraiolos, salvo erro. No Monte Roja, provavelmente, né? Devido a isso, temos que ter algum cuidado e perceber que é necessária a intervenção humana e para este equilíbrio do ecossistema efetivamente funcionar. No entanto, farei chegar as vossas preocupações, que registamos hoje aqui com todo o interesse e toda a relevância, e que agradeço essa disponibilidade, e que ficámos naturalmente também sensibilizados, e dizer que em diálogo já com o ICNF faremos chegar esta informação, que tem um efeito direto nas comunidades locais. Pois, era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada quer usar a palavra. Sr. Deputado Hilda Araújo Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores representantes da Associação Portuguesa de Carp Fishing. Aqui presentes, agradeço as informações que nos trouxeram. No entanto, nós recebemos-los em audiência em novembro, se não me falha a memória, e após essa audiência com a vossa associação, em que manifestaram a preocupação, como fizeram agora, com a forma como se tem desenrolado o processo que o Governo tem em curso para a revisão do decreto-lei que regula a introdução das espécies não indígenas em Portugal, e com os impactos negativos que essa revisão teria para a atividade, e considerando também o teor da proposta que o Grupo Parlamentar do CDS teve acesso, em que de facto seria a intenção do Governo incluir estas espécies na lista nacional de espécies exóticas invasoras, e não havendo dados científicos ou empíricos que comprovem que, nomeadamente, o axigã e a carpa sejam espécies nocivas para os ecossistemas em que existem, pois ambas terão habitats distintos dos da maioria das espécies autóctones, não colocando por isso em causa a biodiversidade, e sendo Portugal um país com elevado potencial para o desenvolvimento da atividade da pesca sem morte, e também considerando aquilo que já foi aqui referido, o impacto económico e social incontornável, em particular nas regiões do interior, onde estas atividades têm lugar, tanto na dimensão da pesca lúdica como na da desportiva e profissional, que contribui indiscutivelmente para a dinamização do meio rural, particularmente importante no interior do país. Isto sem falar no turismo que esta modalidade gera e que não deve ser desprezado nem negligenciado. Não vou falar aqui também daquilo que já foi referido sobre os concursos que deixarão de poder realizar-se em Portugal, sejam campeonatos nacionais e internacionais, porque os peixes capturados não poderão ser libertados no seu meio por ser passível de multas incomensuráveis. Nós entendemos também que, ao contrário do que o Governo agora propõe, a legislação comunitária existente é prudente e cuidadosa na abordagem desta questão e, portanto, também entendemos que a proposta de decreto-lei vai muito além daquilo que é estipulado nos regulamentos comunitários. E, por isso mesmo, fizemos várias perguntas ao Governo sobre esta matéria, já na altura, em novembro, concretamente, em que estudos tecnocientíficas se teria baseado para a inclusão da carpa e do axiga na lista de espécies exóticas invasoras, se tinha elaborado algum estudo de análise de custo-benefício relativa à possível eliminação destas espécies, ou isso teria alguma noção do impacto na economia e no emprego nas regiões do interior com a aprovação deste diploma na versão que nos chegou. E a resposta que nos enviaram é preocupante, porque não garante nem especifica o que realmente tencionam fazer. Dizem taxativamente que não decidiu o Governo incluir a capa e o axigã na lista nacional de espécies exóticas e invasoras, porque o documento que está a ser elaborado pelo ICNF não se foca nestas espécies, não visa esta, a sua erradicação, mas sim nos casos em que se conclua necessário que a concretização de medidas que minimizam o impacto negativo por estas causas. Portanto, muito vago, não diz exatamente aquilo que será a intenção, ainda que haja aqui alguma esperança de que não haja essa menção expressa. De qualquer das formas, dizem ainda que está em discussão, que contará com os contributos fornecidos por todas as entidades representadas no Conselho Consultivo do CCNF. No entanto, também reconhecem, o que nós também entendemos como preocupante, não existirem estudos exaustivos do impacto económico, mas reconhece que terá conhecimento da importância da pesca, nomeadamente enquanto atividade esportiva e fator realmente de desenvolvimento local, e que terão em conta esses elementos para a avaliação da proposta final. No entanto, caso, e é irónico que digam que o Governo tem a expectativa que os elementos do documento que vierem a ter contestação serão certamente acompanhados de fundamentação técnica e científica, quando deveria ser ao contrário. Não exatamente quem conteste, mas sim quem produz é que deveria ter em conta uma fundamentação técnica e científica e que deveria ter em conta e considerar antes de colocar cá fora qualquer tipo de legislação. É esta a posição do CDS-PP em relação a esta matéria. Vamos acompanhar tudo aquilo que sejam as iniciativas que haja e existem neste momento da parte do PSD e continuaremos a estar atentos ao assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. A qualidade de Presidente em exercício limita-me a minha intervenção para as questões a colocar, mas só gostaria de... Nós já tivemos, aliás, tiveram a oportunidade de estar reunidos já com o grupo parlamentar do PCP, e era perceber se houve evoluções desde a altura em que conversámos ou não, se as questões estão paradas, o que pode não ser, se estão paradas pode não ser um mau sinal, podem pelo menos não avançar no sentido errado. E depois é na vossa apreciação se aquilo que se pretende é uma imposição a partir de Bruxelas ou se o Governo está a ir mais longe do que aquilo que Bruxelas exige. Essa é a apreciação genérica, e passava-vos já a palavra para responder às questões que foram colocadas. Faz favor.
Desculpe. No meu entender, o diploma está parado, esteve parado até agora, à espera de uma decisão espanhola. Não tenho dúvidas acerca do assunto, está bem? Isto foi medido pelo Sr. Presidente do ICNF, eu sou obrigado a acreditar, está bem? Pronto. Como em Espanha se embrulhou tudo há coisa de 3 semanas, 4 semanas, e agora vão começar manifestações atrás de manifestações por todas as cidades espanholas, porque aquilo engloba caçadores e pescadores. É uma coisa, vai ser uma coisa do outro mundo. Não tenho dúvidas em afirmar isso. Isto quanto à primeira parte da sua pergunta. Quanto à segunda parte, desculpa, passou-me. Não, Bruxelas não está a exigir, antes pelo contrário, o regulamento comunitário diz taxativamente o que é que podem fazer dentro daquele diploma que há de fazer, e abrem muitas exceções. Eu vou-vos citar um exemplo, o eucalipto. Abrir uma exceção para o eucalipto, está lá no próprio diploma. Não se compreende muito bem. Compreende-se bem, é lógico que o eucalipto não tem nada a ver com as axigãs.
Por acaso, não tem a ver com o axigã, mas boa tarde a todos. O eucalipto está distribuído praticamente pelo norte do país todo e a sua folhagem afeta os rios. Tem substâncias altamente tóxicas que vão poluir os rios. Os macroinvertebrados não conseguem se alimentar daquelas folhas, morrem e acaba por afetar a alimentação de uma espécie muito importante, a truta. E, portanto, o eucalipto não é assim tão inócuo como isso, para além da questão dos focos. Não sei se é-me permitido já intervir. Pronto, muito boa tarde a todos. Agradeço pela oportunidade, mas é com grande tristeza que aqui estou. Comecei a pescar desde os meus 6 anos e nunca pensei estar aqui presente por causa desta questão. Praticamente o nosso Estado, a nossa República, a nossa democracia esqueceu a pesca desportiva. Até há bem pouco tempo tínhamos leis da década de 60, antes de eu ter nascido, e isso é muito triste. Como cientista e trabalhando nesta área mesmo das espécies invasoras já há alguns anos, só me doutorei em 2016, mas já tenho 20 artigos científicos publicados em revistas internacionais, revistas por pares, coisa que muita gente já com a lecionar aulas nem lá perto tem. O que tenho para dizer é que Bruxelas deu liberdade e deu diretivas aos Estados-membros. O que a Bruxelas pretendia era uma lista pequena das espécies problemáticas a nível ambiental, social e económico. E a lista que o ICNF apresentou basicamente é copy-paste e elencou todas as espécies não nativas existentes em Portugal. Isto não dá trabalho nenhum. Aliás, está desatualizada. Equipas no qual que pertencemos já detectamos uma nova espécie não nativa em Portugal. As espécies não nativas não quer dizer que sejam espécies invasoras. Existe uma regra em ecologia que diz que só 1 em cada 10 espécies não nativas têm impactos no ambiente ou impactos ecológicos. E esta lista elaborada pelo ICNF vem mesmo contra as diretivas europeias que têm de focar para os Estados-membros que canalizem os seus fundos em determinadas espécies que realmente causam impactos. Ou seja, generaliza, coisa que alguns colegas meus tendem a fazer. Existem alguns estudos, mas são estudos locais de impactos. Por exemplo, não digo que não existam espécies com valor desportivo que tenham alguns impactos pontuais em populações de espécies nativas, mas isso são casos pontuais em ribeiras, em pequenos rios, em pequenas ribeiras. No geral, as espécies não nativas, das quais já defendemos, estão em albufeiras, ecossistemas artificiais, onde não existem espécies nativas, nem nunca vão conseguir existir, porque as espécies nativas evoluíram ao longo de milhões de anos em rios, e as espécies que foram introduzidas em Portugal são espécies que nos seus locais de origem viviam em lagos, ou seja, que agora os ecossistemas artificiais que cá temos, que é as barragens. Esta lei, como está, há a linha que obriga os pescadores a matar, vai acabar com a pesca desportiva em Portugal. E ela, a manter-se, mesmo que sejam retiradas de lista a truta, arco-íris e o axegã e a carpa, vai acabar com a pesca desportiva em Portugal. Porque eu faço parte da Associação de Carfis, que pesca a carpa, o Ramon faz parte da pesca axegã, mas também há a Federação, e na Federação pesca outras espécies, outros ciprinídeos não nativos, e também existe potencial de desenvolver a pesca desportiva para outras espécies não nativas já existentes, e o que eu tenho ao meu dispor dos artigos científicos elaborados, dos estudos que eu tenho feito, é que estas, principalmente essas duas espécies, a carpa e o axegã, sem elas a pesca desportiva morre em Portugal e elas ocorrem em locais onde não têm impactos negativos. As espécies não nativas não têm só impactos negativos, existem impactos positivos. Existem corvos marinhos, existem lontras, podem ser alimentadas do axegã da carpa, é um impacto positivo, por exemplo. Esta linha ao obrigar a morte, eu vou deixar de pescar. A ciência como está em Portugal já me possivelmente irá obrigar a emigrar. E a pesca, como o panorama como está, envergonha-me, é uma tristeza. E sinceramente isto é muito triste. Do ponto de vista científico, olhando para a lista, mais uma vez, não resolve nada. E acho que a lista devia se focar em espécies altamente invasoras. E já estão muitas identificadas. Eu, nomeadamente, ando a realizar um trabalho para a EDIA, que gera o Alqueva, para uma espécie de molusco, é o mexilhão zebra. É, basta procurarem na internet, no Google, aparecem logo os impactos. Estas espécies que estamos aqui a falar com interesse desportivo existem em albufeiras, logo não têm impactos negativos em espécies nativas porque não existem lá nenhumas. E têm um input económico relacionado com a pesca desportiva no interior, como muito bem já falaram aqui alguns deputados. Existe uma única albufeira em Espanha que por ano gera 8 milhões de euros. É o estudo que está disponível em termos económicos. Existe 8 milhões de euros. Uma barragem, que é uma das mais famosas, que é já falada, Mequinenza, onde ocorrem pescadores da Alemanha, da França, da República Checa, entre outros, em que as espécies pescadas são o achigã, a carpa e outra, que é o siluro, que chegou mais recentemente a Portugal. E eu vejo com muito maus olhos se permanecer esta linha que diz que é crime um pescador libertar um peixe, qualquer que seja. Acho que o ICNF devia se focar em elaborar uma lista muito restrita de só algumas espécies e as que causam realmente impactos económicos significativos, como o caso do mexilhão zebra, do jacinto d'água, espécies que não têm qualquer aproveitamento cultural, social, que causam grandes prejuízos, milhões de euros. No caso do mexilhão zebra, por exemplo, a espécie ainda não chegou a Portugal. É outro ponto que a diretiva europeia fala, que é a prevenção, que não vejo focado aqui. Temos de trabalhar os vetores. Trabalhar os vetores é elucidar os pescadores esportivos para a problemática do transporte de espécies não nativas acidentalmente, a questão da aquariofilia, entre outras. Sem a prevenção não se consegue resolver este problema. E não é pelos pescadores matarem espécies não nativas em albufeiras onde não existem nativas, existem espécies nativas, que vamos resolver esta situação. E pronto, e acho que esta questão foi muito bem delineada por parte de Bruxelas, mas a interpretação está a ser feita em Portugal em termos científicos e em termos para a pesca desportiva não...
Só respondendo ao Sr. Deputado, a nível de estudos económicos, não existe em Portugal, está bem? Pronto. Existe um estudo feito, e eu possuo, que tem umas centenas de páginas, feitas por uma empresa espanhola independente, em que, para a Espanha, O prejuízo da saída daquela lei será de 3 bilhões de euros. Uhum. Isto é feito pela Normark, que é uma das maiores empresas do mundo, é a Rapala, uma das maiores empresas do mundo de pesca em águas interiores. Em Portugal, infelizmente, não há estudo nenhum. O que posso dizer é que, efetivamente, licenças de pesca, importadores de material, exportadores, fabricantes, importadores de barcos de pesca, alojamento local, populações locais, restauração, tudo isso vai ser tudo afetado. É lógico. É lógico. Ainda agora, na barragem do Cabril, em pouco mais de mês e meio, houve 6 provas, 6 circuitos distintos. Cada circuito destes tinha pelo menos 40 barcos a participar. 40 barcos são 80 pessoas. Uhum. Vejam o movimento que aquela zona de Pedrógão Grande, infeliz Pedrógão Grande, teve. Por isso é que o Presidente da Câmara de Pedrógão Grande é um grande defensor de que acha, efetivamente, esta lei não tem pernas para andar, não pode andar. O benefício que a Pedrógão Grande teve só em ter lá aqueles circuitos todos. De maneira que tudo isto parece-nos que, efetivamente, o diploma não vai ter pernas para andar, sinceramente. Porque os pescadores estão unidos. E vão nitidamente boicotar o diploma. Não tenho dúvidas nenhumas. em vez de tentarmos proteger os Ashgan, em vez de deitarmos os Ashgans, levarmos os Ashgans para casa, vamos começar é provavelmente a devolvê-los todos à água, está bem? Eu nunca levo nenhum para casa, mas de qualquer maneira...
Peço desculpa, Ramon, mas para os senhores deputados terem consciência, não estamos a falar aqui de pesca para consumo ou pesca para fazer um assado ou vender a um restaurante. Pesca que mobiliza milhões e milhões e milhões de euros a nível mundial e em concreto na Península Ibérica e em Portugal é pesca sem morte. Esta linha que obriga os pescadores a devolver, a matar qualquer exemplar pescado que venha a constar nesta lista, que como já vos diz não faz o mínimo sentido, acaba com a pesca desportiva. Eu conheço barragens no sul do Alentejo que são visitadas por ingleses, alemães, que vêm fazer quilómetros, milhares de quilómetros de propósito para vir pescar carpas, fotografar e devolver. E é a pesca que nós estamos aqui a defender, é esta. Esta linha de obrigar a matar espécies de peixe acaba com a pesca desportiva. De referir também que... do ponto de vista técnico, como já referi, a eliminação de espécies não nativas por esta via não traz qualquer vantagem e não traz nada de novo, porque está-se a eliminar uma espécie não nativa num local onde não existem espécies nativas. E pronto, acabando com a pesca desportiva, vamos esquecer o interior mais uma vez.
Efetivamente, e voltando ao princípio da minha exposição, os locais onde existem ascas, trutas e carpas não são os locais onde existem espécies nativas. Pronto, as únicas espécies nativas que existem no Alqueva, por exemplo, eu sou um profundo conhecedor do Alqueva porque vivo lá, são o barbo, são a enguia, são e pouco mais.
E porque ainda não morreram, porque os exemplares que se encontram lá foram lá aprisionados quando da construção e mais umas décadas e acabarão por desaparecer todos, porque não se reproduzem em águas paradas.
Todas as outras espécies nativas, elas estão nos ribeiros, não estão dentro...
Eu podia, quando pudessem,
por isso é
acabar.
Que era bom, era tirarem as espécies nativas, de estas espécies exóticas ou predadoras, de locais onde fossem prejudiciais e matarem-nas ou transportarem-nas para os locais próprios delas. É essa a nossa proposta.
Muito obrigado.
Está muito razoável.
Muito obrigado. Agradeço a vossa presença em nome da Comissão aqui nesta audiência, as vossas intervenções. Espero que ela tenha sido da maior utilidade não só para a Associação Portuguesa de Carp Fishing, bem como para os senhores deputados. Muito obrigado e muito boa tarde.
Boa tarde e obrigado. Já agora, se faz favor.
Agradecia que mandassem via correio eletrónico para ser distribuído por todos os parlamentares, está bem? Que assim é, nós distribuímos depois por todos os parlamentares. Muito obrigado. Muito obrigado.